Eu tenho uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.
Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo ao Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 25/4. Daqui a pouco estarei de férias. Mas antes de entrar de férias, gostaria de tentar fazer um Resumo da Manhã com um pouco de qualidade, tentar passar o que aconteceu hoje e qual pode ser as consequências do que aconteceu hoje. Tá? Será que a gente vai aparecer com uma nova narrativa chamada stagflação? Para quem não conhece o termo stagflação, é um termo que quem tem cabelo branco conhece muito bem no Brasil. É crescimento baixo com inflação alta. Tá? Será que é uma nova narrativa? Bom, antes de chegar no dado do dia, que foi o PIB americano, a primeira prévia do primeiro trimestre do PIB americano, a gente não pode esquecer que a gente está também sob influência do Super Bowl, da temporada de balanços das empresas do SP500. A gente viu ontem o que aconteceu com IBM e Meta caindo mais de 10%. Hoje a gente vai ter Google, a gente vai ter Microsoft. E onde é que eu estou querendo chegar? O fluxo de dinheiro para a tese inteligência artificial foi simplesmente surreal. E isso fez com que os preços dessas empresas, só ver quanto o Microsoft subiu, ver quanto o Google subiu, ver quanto a Nvidia subiu, da maneira que subiu, a régua dessas empresas estão muito altas. Tá? Olha quanto que a Meta subiu. Tá? A Tesla foi o inverso, estava caindo 40% no ano, veio com o resultado e recuperou, sei lá, 15%. Tá, então, além do discussão macro, que acho que hoje ganha um novo capítulo, tá, nessa tese do macro, uma nova narrativa pode ser o novo consenso, a gente não pode esquecer que a gente está na temporada de balanços. Tá? Essa é a primeira mensagem. E como é que é Brasil tudo dentro de todo esse cenário? O Brasil dentro desse todo cenário é aquela situação. Poxa, era melhor o Brasil estar tentando levantar a guarda, mas o Brasil deixou o rosto de fora e agora eu acho que está tentando levantar um pouco. Vai conseguir deixar a guarda alta? Não, não vai conseguir deixar a guarda alta. Tá? O estilo, discussões sobre BC, redução, vai ter divisão no próximo cupom, vai ter gente votando em 25, vai ter gente votando em 50, vai ser tudo unânime. Como é que vai ser? São aquelas... o Brasil que vocês conhecem, a questão fiscal, aquele assunto de sempre. Bom, depois que eu quis dizer para vocês, depois que eu quis falar para vocês que a gente, os preços ativos, as bolsas estão sob influência da temporada de balanço, só para passar para vocês, Dow Jones caindo 1,43, SP500 caindo 1,22, Nasdaq caindo 1,44, o Ibov praticamente zerou a queda. Lembrando, esse terminal tem 15 minutos de lei e de repente já virou e eu nem sei, tá? Lembrando, stagflação significa bom para as commodities. Tá? Isso é importante. Bom, então agora, finalmente, vamos falar desse tal de PIB americano, como é que a gente pode destrinchar ele, o que que saiu, o que que efetivamente aconteceu, o que que o mercado está olhando. Então, já vou extrapolar aqui, tá? E mostrar para vocês que o PIB americano está aqui, ó. Era esperado um crescimento, uma desaceleração. Vamos pegar tudo, como é que foi o último tri do ano passado e como é que está sendo o primeiro tri dos Estados Unidos, da economia americana, no ano de 2024. Tá? Só para a gente contextualizar. No último tri, os Estados Unidos cresceu 3,4. Tá? 3,4, que deu um crescimento no ano de 2,5. Tá? A economia americana estava acelerando. Obviamente, está todo mundo discutindo quando que a economia americana ia começar a desacelerar. Então, as pessoas esperavam que a economia americana desacelerasse de 3,4 para 2,5. E teve uma desaceleração muito mais forte. Ela desacelerou para 1,6. Tá? Sempre lembrando, hoje o grau de procura por informação está tão grande que as pessoas têm que olhar por dentro do número. Esse PIB americano muito abaixo do esperado tem alguma narrativa? Tem alguma coisa que dá para olhar o copo meio cheio ou meio vazio? Dá para olhar? E teve coisa que dá para olhar copo meio cheio, meio vazio no PIB americano. Ou seja, o PIB americano tem coisa dentro dele que ainda mostra uma economia resiliente. Ok? Tá, então a gente foi para o gasto pessoal, que é o motor da economia americana. Era esperado uma redução de 3,3 e ver esperado uma redução de 3,3 para 3 e ver uma redução para 2,5. Ok. O deflator do PIB, ou seja, a inflação americana, era esperado uma alta de 1,6 para 3 e veio 3,1. Olha isso aqui. Isso aqui é super importante. Não é super importante, é óbvio, tá? Super importante. O último trimestre do ano passado era o trimestre que fez com que o Motinha aqui, desde novembro, batesse na mesa e gritava: inflação é página virada, inflação é coisa do passado, vai começar o rally de final de ano. Eu lembro falando isso aqui início de novembro. E depois eu mudei a narrativa, não é rally de final de ano, não. É rave até o carnaval. O mercado está discutindo corte em março. Por que que o mercado estava discutindo corte em março? Qual é a meta do Fed? 2%. Como é que rodou a inflação no último trimestre de 2023? 2%. Já tinha motivo para cortar. Teoricamente, a inflação permitiria a discussão de quando o Fed ia começar os juros. E mais ainda, levando em consideração aquelas falas do Christopher Waller, que para mim foi tão importante quanto a fala do Jay Powell. Não, tão importante não. Foi importante a pivotada do FEG em dezembro, foi maior. Quando ele falou, poxa, a gente vê espaço de corte de juros, porque a economia está desacelerando e a inflação está desacelerando. Se manter os juros no mesmo patamar, o juro real está aumentando com a economia desacelerando. E o Jay Powell veio lá em dezembro e falou que, textualmente, mesmo com o CPI rodando a 4,1, ele foi a primeira maior pivotada, falou que sim, estamos discutindo corte de juros hoje, já estamos discutindo. Na reunião de dezembro, já está discutindo quando vamos cortar. Então, ou seja, saiu de um cenário de 2% de inflação PCE-Core para 3,7%. Isso não é uma desaceleração da inflação. Será que a gente está vendo uma reaceleração da inflação? Amanhã a gente vai ter o PCE-Core em relação ao mês passado. É esperado, se não me falha a memória, 2,8. Em dúvida se é 2,8 ou 2,7. Tá? Então, a primeira fotografia ficou clara. PIB, abaixo do esperado, vamos olhar o copo meio cheio, meio vazio. Porque se fosse um PIB bem abaixo do esperado, com uma cara ruim, o mercado podia estar discutindo, opa, será que o Fed também, na primeira oportunidade, o mercado podia relativizar. Mas da maneira que veio o PIB, senhores, não dá para relativizar. E a inflação realmente veio muito mais forte que todas as pessoas imaginavam. Então, além disso, só para ajudar, a gente viu o auxílio-desemprego. Que, pô, é impressionante esse auxílio-desemprego. Simplesmente não sai de 200 mil, estava lá reloginho 212, 210, 215, 210, a gente teve um 180, se não falha a memória, em dezembro, que aí foi explicado por frio, não sei o quê, mas de novo, auxílio-desemprego está lá, 207, e o número de americanos que estão pendurados no auxílio-desemprego era esperado ter 1.814 e está lá, caiu, ou seja, pessoas conseguiram voltar ao mercado de trabalho. Então, a fotografia de hoje foi o quê? Mercado de trabalho continua resiliente, por mais que o Motinha fique falando que tem... O Motinha ficou passando um dia elogiando o PMI, que saiu na terça-feira, o PMI, principalmente na parte de emprego, que foi o maior corte de emprego na área de serviço, desde a Covid-19. Aquela historinha que eu não vou repetir tudo. O Motinha fica falando, o número de americanos tem part of time, boa parte dos empregos gerados junto ao payroll foi meio período, etc. Vários americanos tendo que ter dois empregos, mais de 1.600.000 americanos tendo que ter dois empregos para pagar seus boletos. Tá? A tese que o mercado de trabalho ainda tem, dá para olhar o copo meio cheio, meio vazio, acho que essa tese continua, tá? Mas hoje, mais uma vez, o auxílio-desemprego veio mostrando que o mercado de trabalho não é problema para o Fed. Fed, se você, para cortar juros, você tem que olhar a inflação e o mercado de trabalho, Inflação não faz você nem pensar em cortar juros, pelo amor de Deus. E mercado de trabalho, que seria a contraparte, também fede. Você não precisa nem pensar em cortar enquanto a economia americana estiver com esse mercado de trabalho tão resiliente. Bom, então agora vamos perder 2 minutinhos para tentar explicar para vocês por que que dentro do PIB você pode olhar o copo meio cheio, tá? Bom, vamos para cá. Isso aqui, essa coluna aqui, era o Fed de Atlanta, tá? Que tinha como projeção 2,7. O Fed de Atlanta foi considerado hoje a melhor projeção do PIB na hora, tá? Enquanto todos os outros Feds estavam falando em PIB bem menor, o Fed de Atlanta foi totalmente fora da curva e se provou correto. Então, todo mundo hoje dá muita atenção para o Fed de Atlanta. O consenso da Bloomberg era 2,5, tá? E o Fed Atlanta estava com 2,7. Olha o que que efetivamente aconteceu no dado oficial, tá? Não vamos nem olhar o dado do Fed Atlanta, tá? Simplesmente o gasto do consumidor, senhores, continua forte. 1,68. Investimento em house, em casas, subiu para 0,52, veio acima do que o Fed de Atlanta achava. Investimento das empresas, olha aí, Capex. Era esperar 0,24 vezes 0,39, a moto, isso deve ser inteligência artificial, que seja, eu não vou discutir o que que deve ser. O fato é, aqui nessas duas colunas aqui, aqui a gente pode falar, opa, o PIB veio ruim, veio fraco, mas tem coisa que veio melhor. Gasto, investimento residencial e investimento das empresas. Gasto do governo, 0,21. Aí veio da onde vem o detrator que fez o PIB cair. Net balança comercial, foi responsável quase por 1% dessa queda do PIB. 0,86 da queda do PIB. Desculpa, esse PIB de 1,60, ele teve uma contribuição negativa da balança comercial americana de 0,86 e teve de variação de estoque de 0,35 e deu esse 1,6. Então, ou seja, qual foi o detrator do PIB americano? Aqui, ó. Exportação, balança comercial, esse roxinho, e o variação de estoque, que é esse marronzinho, desculpa, e esse roxinho. Se você bater o olho aqui e fala, poxa, o gasto pessoal, cara, continua forte. Você vai para o amarelinho, gasto, investimento fixo, pô, subiu, olha os imóveis, tá? Então você olha aqui, opa, isso aqui permanece no mesmo patamar. Ele é o investimento fixo, imóveis, pô, subiu, tá? Então você olha aqui, ó, quem tirou o PIB americano de 2,5 foi balança comercial e foi variação de estoque, tá? Outra maneira de você ver é isso aqui, ó, olha a desaceleração do PIB americano. Tá, olha a desaceleração do PIB americano para 1,6. Isso aqui foi que o Fed Atlanta acertou, tá? Foi o primeiro Fed a dizer que estava bem outlier, tá? Isso aqui é a grande preocupação. Olha a inflação. Olha o que que era. Inflação é página virada, inflação é coisa do passado. Vamos discutir quando corta. Olha como é que foi essa trajetória nesse trimestre. Tá? Então, realmente, a combinação. Isso aqui é acender um sinal de luz amarelo, vermelho. Vamos ver o PCI amanhã em relação ao mês passado. Mas é aquilo, senhores. Eu vou até pegar o que que é esperado do PCI amanhã. Eu acho que é 2,8, tá? O COD, desculpa, é cair de 2,8 para 2,7, é que o mercado espera. Tá? Aí a gente volta para esse gráfico. Eu pergunto para vocês, o mercado já tinha falando, como é um trimestre, tá? A gente já viu inflação de janeiro, fevereiro. O mercado tá imaginando hoje 2,7, 2,8. Imagine se a inflação americana voltar para 3, para 3,2. Qual que você acha que vai ser a nova narrativa? Corte de juros ou vai ter que subir? Tá? Então, conforme se o PCI, que não é só discussão de um processo de interrupção da desaceleração da inflação, é uma discussão que pode estar na mesa que a inflação reacelerou. isso vai ter que exigir o higher for longer, ok, talvez não seja suficiente. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês, que hoje é, não, é, é um evento cauda, aquele evento de baixíssima probabilidade, o mercado discute alta de juros. Mas se esse PCE amanhã vier rasgando, vai ter que aumentar, essa cauda vai ficar mais gorda, a cauda de ter que subir juros. Tá? Então, isso é o primeiro, a verdade nua e crua. Por enquanto, é isso. Inflação surpreendendo para cima, infelizmente, e PIB surpreendendo para baixo, conhecido como cenário clássico de estagflação. Tá bom, Otto, entendi, ok, pá, lembrando que isso aqui é um tal de data dependente, semana daqui a 2 meses pode mudar tudo, embaralha as cartas de novo, ok, não vou discutir isso. Mas caso eu queira me proteger de um cenário de estagflação, o que é um cenário de estagflação? Crescimento baixo e inflação mais alta. Numa inflação mais alta com crescimento baixo, o que você deve se posicionar? Ativos reais. Tá? Ativos reais. Olha o que é o cenário. O que aconteceu na última vez que os Estados Unidos entrou em estagflação? Tá? Olha, ativo real. Energia equity, petróleo, commodities. Aqui, imóvel, setor real, ativo. Eu não quero dinheiro. Dinheiro perde valor. Eu quero ativo fixo. Tá? Eu quero. Então, o que performou bem? Commodities, equity, energias, aluguel, imóvel, obviamente, renda fixa apanhou. Utilities, como é um bonde, é quase um ativo ligado à renda fixa. SP500 perdeu 0,16. Obviamente, bondes privados apanhou bem mais que o público, porque já entra na questão do crédito, já que a economia está crescendo menos. E, obviamente, se olhar, o juro de 10 anos também foi um belo perdedor. Tá? Então, essa aqui foi a fotografia de como se desempenharam os ativos da última vez que os Estados Unidos entrou em estagflação. Os Estados Unidos vão entrar em estagflação? Não tem a menor ideia. Tudo data dependente. A minha missão aqui é tentar, poxa, caso o mercado comece a top trend no Twitter, estagflação, Instagram, só se fala em estagflação, provavelmente a gente pode ter uma procura por ativos reais, commodities, etc. Talvez isso até ajude um pouco a explicar, talvez, a performance não tão ruim do Brasil. Deixa eu ver aqui o que tem. Ah, desculpa. Auxílio-desemprego, isso aqui, ó. Olha a média trimestral, 207, tá? E o total de americanos pendurado caiu. Então, o mercado de trabalho continua relativamente forte, tá? Bom, então, aqui eu encerro mais ou menos o mercado, o principal evento do dia, que foi o PIB, essa tese, será que a estagflação vai ser tese ou não? Inclusive, quem puder dar o like, até para as minhas férias, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. A enquete é essa, senhores. A mensagem da enquete é essa. Fed corta os juros quando? Setembro, dezembro. O mercado agora só está olhando corte em dezembro, tá? Setembro, dezembro. Primeiro, segundo trimestre do ano que vem ou não corta não, amigo? Vai ter que subir porque esse PCI vai para 3,2. É vocês que decidem, vocês que votem como vocês acharem que tem que votar. Então, essa é a fotografia do dia de hoje. E sempre lembrando que a gente ainda vai ter Google e ainda vai ter Microsoft hoje. E a gente também não pode esquecer que o SP500 não cai mais de 2%, eu chutaria 120 dias. O SP500 passou por 3 semanas consecutivas de queda, a semana passada caiu 3%, a maior queda semanal desde quando quebrou o Banco Regional, Nasdaq caiu 5%, só que começou segunda, terça e quarta voando. Ontem zerou, tá? Estava subindo, mas terminou 0-0 por causa dos juros americanos de 10 anos, que sentiu o leilão. Tá? E hoje tem leilão de 7 anos, tá? Tem 45 bi de leilão americano de 7 anos. Será que vai ter demanda para leilão com esse clima de inflação? Ou a que preço vai ter demanda nesse papel de 7 anos? Que pode estressar a curva tarde de juros americanos em 10 anos. Tá, então vamos ver quais foram os impactos nos ativos. Só para título que eu sempre mostro para vocês, como é que está o minério agora lá em Singapura. voltou para 116,80. Na sessão diurna deles, essa aqui é a sessão noturna, chegou a tradear acima de 120 dólares, tá? Agora o minério ali perto de 117 dólares. Obviamente eu não vou falar sobre o resultado da Vale, mas o JP Morgan, por exemplo, não gostou. Cobre, olha as commodities metálicas. Commodities metálicas é tese de reflação. Mudar a tese de reflação para estagflação, ativos reais continuam demandados. Se você é empresário, você vê um cenário de inflação mais alta ou com menos crescimento, mas você já está com estoque pequeno, você prefere adiar sua compra ou reforçar o seu estoque, já que a inflação está alta? Eu acredito que estagflação, a demanda por commodities, ou seja, ativos reais, tende a performar bem. Aqui é o petróleo, senhores, que está no 0 a 0. É difícil falar de petróleo, porque tem dentro do preço dele, acho que o principal drive é o conflito do Oriente Médio. A gente vai falar o quê do conflito do Oriente Médio? Eu não tenho nada para falar. Juros americanos de 10 anos. Veio lá, na hora, bateu 4,74, agora está 4,71 praticamente. Lembrando, ele bateu 5% ano passado, lá em outubro, quando o mercado estava discutindo que o Fed ia ter que ir até 6, 5,5. Tá? O mercado hoje está... O Fed parou em 5,25, 5,5, o CDI americano é 5,33, e tinha gente falando, pô, vai ter que ir 5,5, 5,75 ou 5,75, 6. Com isso, o juro americano era 10, a gente já está 4,71, tá? Hoje bateu praticamente 4,75. Coisa boa, tá? Coisa boa. Primeiro, guardem esse número aqui, tá? 4,74, eu vou pegar aqui, daqui a pouco, vou pegar aqui só para pegar aqui, desde o 1º de abril, eu vou tentar mostrar o que aconteceu, onde deu uma descolada do por que eu estou gostando dos ativos brasileiros hoje, tá? É a máxima de um mês, né? A máxima de muito tempo, 4,74, tá? Vamos ver depois quanto estava esses juros americanos de 10 anos, quando o real bateu 4,29, 4,30. É aí que eu quero chegar. O real está quanto agora? 4,17? Eu não sei, 4,18? Mas tá na o juro americano está na máxima e o real... Não estou dizendo que isso é bom. Estou dizendo que a fotografia... Depois eu vou mostrar a fotografia, quanto que estava o juro americano quando o real bateu ali perto de 5,30. Bom, aqui vem a notícia boa. Mesmo com o juro americano de 10 anos na máxima, desde outubro do ano passado, talvez final de novembro, final de outubro do ano passado, 4,71, teoricamente era para o dólar se fortalecer, tá? Abaixo de 106. A gente viu esse dólar 106, ou na hora que saiu o número, com certeza, mas a gente viu esse dólar 106 logo depois do dia 9 de outubro, que foi o dia um dia antes do CPI, a gente viu. Desculpa, um dia depois do CPI, aqui, a gente viu, depois do dado de atividade econômica, aquelas vendas no varejo super forte, a gente viu simplesmente o dólar globalmente a 106,54. Então, eu acho positivo ver os juros americanos a 4,74, e quando o juro americano ali no dia 16, vamos ver quanto é que está o juro americano no dia 16, o juro americano no dia 16, 4,71, tá? Abaixo de 4,70, 4,67, desculpa, 4,67. Tá? E o DXY estava 106,5, agora está 4,74 e o DXY ali 105,70. Bom, Brasil nessa história inteira. Então vamos ver aqui. Primeiro, realzinho, 5,17. Tá? Eu vou botar lá desde o dia 4, desde o dia 9, que aí vai aparecer quando o real bateu 5, desde o dia 16. Aqui, ó. Quando bateu o DXY 106,5. Aqui, no dizer. Quando. A gente visitou 5,30 quando o DXY estava 106,5 e o juro americano estava 4,67. O DXY está lá agora 105,70 e o juro americano voltou para 4,70 e o real lá está ali 5,17. Isso é super legal para mais uma vez reforçar que a ligação do dólar globalmente com todas as moedas do mundo é muito forte. Quem manda, na verdade, do dólar no real é o senhor DXY. Os juros de 10 anos têm uma forte influência, ou juro curto, o juro tem uma forte influência no DXY, tá? Mas você tem que olhar, na minha opinião, você tem que olhar mesmo o DXY. Bom, juros no Brasil. Aquele trend que eu falei, poxa, 11,10, eu gosto, 2 anos, etc. o juro brasileiro voltou de 2 anos, voltou ali para 11,02. Lembrando que não tem 2 dias, na terça-feira o Bank of America deu call para os seus clientes aplicarem renda fixa no Brasil pré-fixada nesse aqui, vencimento 2 anos, vencimento de janeiro de 2007. Quando eu falo 2 anos, estou arredondando, 2 anos e meio, tá? Só para vencendo dia 1º de janeiro de 2017. Tá? Só para vocês verem o que, que significa isso, o que está que embutido nesse preço. Isso aqui conversa com o quê? Tá? Hoje, em termos de Selic, de fechamento de ciclo aqui, continuou entre 10 e 25, 10,5, só pegar 31 aqui, 32, mais 10 pontos da 10 e 42, está lá entre 10 e 25 e 10,5. A gente vai, eu quero mostrar para vocês, aqui é toda isso aqui, a junção disso aqui deriva disso aqui, tá? Deriva da curva inteira. Não é inventado, é matematicamente, que está até aqui os preços, ó. Esse aqui são os preços dos DIs. Aqui, ó, você vai para janeiro 27, vai aparecer lá o 11,01, tá? 11,01, tá? É, isso aqui são os preços. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nesse preço que está sendo tradeado janeiro 27, ele está dizendo que o mercado vai começar o ano de 2025 a 11,45, perto de um cupom de 11,5, e vai fechar o ano de 2026 11,95, ou seja, um cupom perto de 12. É isso que o mercado está falando. Vocês acham que o Brasil vai ter que subir juros acima de 12? Esquece... Esquece pré-fixado, tá? Fala assim, pô, Mota, subir juros também é, não dá, né? É só se a inflação andar muito. Ok, tô só dizendo o que que tá, qual é a consequência dos preços da política monetária de ter um preço desse aqui de 11,02. Bom, Bank of America hoje deu uma recomendação para seus clientes, vende ien e compra real. O que amanhã tem? Amanhã tem decisão do Banco Central Japonês. Poxa, o Banco Central Japonês vai ficar de braço cruzado vendo isso aqui? Ou ele está gostando? Eu pergunto para vocês, vocês acham que o Japão, o Ministério da Economia, todo mundo, está gostando de crescimento, o forte crescimento do Japão, o crescimento do Japão ser apoiado pelo setor externo, pela exportação, e ele quer deixar, se tiver que ir para 160, vai. Pô, Mota, mas aí é muito cruel, porque se eu pegar aqui em 5 anos, você está falando que a moeda perdeu 40%. Saiu de 100, senhores. Saiu aqui, ó, de 110. Estamos falando de 40%. O japonês está 40% mais pobre. Nu e cruamente falando, o japonês é o trade-off, a vida é feita de escolhas. Quer ganhar competitividade? A Ásia está sofrendo uma corrida cambial? Sim. Eu mostrei para vocês hoje a recuperação das exportações do setor da Ásia. Então, só para encerrar o assunto, amanhã temos Banco Central Japonês. E o que, que ele vai falar? Tá? Vai deixar ou vai apertar um pouco? Essa resposta, senhor, é de bi, tá? Não é de milhão, não. Tá? Bom, em termos de notícias aqui, aquilo que eu falei para vocês, as ações estão sobre o pior dos dois mundos, que é a tese de estagflação. Bom, como é que estão os juros americanos hoje? Ó, 4,98 final de ciclo. Final de ciclo não, desculpa, na última reunião de 2024. 4,98, em janeiro de 2025, 4,91, ou seja, estamos falando de nem dois cortes, 35 pontos de corte. Hoje o CDI americano é 5,33. Tá, tá falando que o CDI no último dia útil de 2024 vai estar 4,98, 5. Então, pô, realmente não tem quase nada de corte de juros colocado. Tem um corte e meio, menos de um corte e meio, tá se aproximando de um corte. Conforme for o core CPI amanhã, se vier acima de 2,8, na minha opinião, vão zerar esse corte desse ano. Tá? Vão zerar o corte desse ano. É o higher for longer. A situação realmente da inflação não está contribuindo muito. E o Brasil? Bom, o Brasil é aquela tese que eu acho, é a minha maneira de olhar, que deu uma distensionada. Mas vamos melhorar. Estava muito tenso. Arthur Lira chamando o cara de negócio pessoal, incompetente. O Arthur Lira quase, teoricamente, ele demitiu o Alexandre Padilha. Praticamente demitiu o Alexandre Padilha. É, só que, pô, não tem como o presidente da Câmara demitir o ministro. Teoricamente, não, né? É, obviamente, é, no domingo agora, conversou Lula, tal, 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 acertou, liberou 5 bi para cá, é, Brasil sendo o Brasil como sempre foi. É, teoricamente, hoje, o Arthur Lira ontem já se comprometeu que vai pautar todas as sessões para poder aprovar a reforma tributária, o projeto de lei, a parte principal da reforma tributária, dentro desse ano ainda, antes do recesso. Isso significa harmonia. Harmonia não. Menos tensionamento, teoricamente, na minha opinião, menos tensionamento é melhor para os ativos. É, menos tensionamento significa menos pauta-bomba. É, menos tensionamento significa vou, pelo menos, para a agenda do Haddad, eu vou dar atenção. As outras agendas, eu não vou dar atenção nenhuma. Ninguém tem esperança que esse Congresso hoje dê atenção às outras agendas do governo, sem ser a agenda econômica. Tá? Aí, só para mostrar aqui, o Luiz Vid, que eu adoro ele aqui, ele é um dos officers de wealth aqui na Genial, é, ele postou isso hoje. Tá? Eu falo para vocês, eu não tenho nada de pré na minha carteira, eu estou namorando esse pré de 2 anos, mas eu não tenho nada de pré. É, para mim, no Brasil, qualquer coisa acima de 1 ano, 2 anos, não é política monetária, é fiscal. É, quando eu vejo os papéis IPCA de 2009 a 6 e pouco, não é... Ah, a inflação lá, não é, senhores, eu não sei para onde vai. Tá? É, dito isto, olha o que tem hoje na plataforma da Genial. Tá? Olha o que tem hoje na plataforma da Genial. Isso aqui é mercado secundário, pode acabar. Agora pode não ter. Tá? Simplesmente você consegue comprar um CDB do Banco Fibra. Tá? Eu não vou entrar no mérito do Banco Fibra, não vou entrar nisso. Olha a FGC. Tá? Banco Fibra eu conheço bem. Tipo, olha o FGC. Não vou falar quem sou eu para falar de crédito. Né? Olha o FGC, simplesmente. O rate do Banco Fibra é BBB+, tá? Simplesmente vencendo em dezembro de 2030, bem longo, tá? 15,10. Se você quer, se você tem coragem de ter pré-fixado no Brasil vencendo em 2029, em novembro de 2029, você 14,99, 15. Tá, estamos falando de um pré de 15 anos. Desculpa, 15 anos. 15%. Tá? Estamos falando, olha a que ponto chegou. Estamos falando hoje ser negociado, tem na plataforma da Genial, no mercado secundário, risco, Banco Fibra, BBB-, vencendo em novembro de 29 a 15%. Eu que não gosto de pré-fixado, eu estou olhando. Tá? Eu estou olhando, mas eu estou pensando mesmo na Turquia, nas minhas férias, que já chegou. Obviamente, a gente teve um leilão do Tesouro Brasileiro hoje. Infelizmente, o nosso Tesouro errou a mão. Ele veio com um lote maior do que o mercado imaginava e deu ruim no leilão do Tesouro Brasileiro. Tá? Simplesmente, ele não vendeu nada do papel 2035, tá? Não, nada vendeu pela segunda vez no ano, tá? Tipo, ele botou para mostrar, o estrangeiro olhou, pô, com essa inflação de hoje, com esse PCI aí, você acha que eu tenho cabeça para olhar? Você acha que eu tô olhando renda fixa em país emergente? Eu não sei nem se o Fed vai cortar. Então, ninguém apareceu para comprar esse, ou se apareceu com uma taxa absurda, o nosso tesouro não quis vender. E o leilão foi bem ruim, tá? Taxas mais, óbvio que as taxas foram mais altas. O Treasury americano está na máxima do ano, por que, que aqui estaria não fazendo novas máximas? Mas foi um leilão também bastante ruim, tanto no papel que é típico de estrangeiro, tá? Quanto no papel. Olha só para vocês verem, tudo bem que a Ambima é a média de ontem, 11,57, ele teve que vender hoje a 11,66. Mas é isso. Aí foi no LTN, que são papéis mais curtos, também só conseguiu vender 76% que foi ofertado também. Não ajuda. Uma coisa que eu não gostei, tá? Eu fiquei sonhando, eu sou meio sonhador às vezes, né? Eu fiquei sonhando que eu pudesse voltar para trás aquela questão do DPVAT. DPVAT deve ser votado na próxima semana de Jacques Wagner. Tá? Para mim, isso aqui foi tão ruim quanto a mudança de meta. Aqui foi um tapa na cara da sociedade brasileira que esse marco fiscal, senhores, para mexer nele é muito fácil. Simplesmente mudaram calendário, alteraram para poder arrumar 15 bi a mais esse ano, que já joga o piso de gasto para o ano que vem para cima, garante mais 15 bi também para o ano que vem. Tá aí, eu achava que isso aqui podia ser tipo, sabe, a resposta que o governo, o executivo, o legislativo podem dar para a sociedade brasileira que está reclamando da turma do Gasta Vida. 9 a cada 10 editoriais de jornais estão reclamando todo dia da turma do Gasta Vida. O próprio Lula está falando. Esses economistas só falam Gasta Vida, gasto. Pô, amigo, não tem dinheiro. Eu sei que é importante investimento público, eu sei, mas não tem dinheiro. Arruma dinheiro, Lula. Vai brigar, sabe por quê? Por desvincular. Vai brigar, tenta arrumar alguma coisa para furar o piso, para arrumar dinheiro. Tá? Teoricamente, a declaração do Arthur Lira ontem não foi uma declaração legal, mas é a mais pura verdade. A base do governo não apoia a reforma administrativa. Teoricamente, se tiver uma reforma administrativa, vai depender 100% do Congresso e não vai depender da base do governo. Não é o executivo que quer uma reforma administrativa. Para você que quer gastar, Lula, então encara a verdade, cara. Encara, faz uma reforma administrativa, desindexa. Por que que o Brasil, se o Brasil conseguir ter uma inflação entre 3,5, 5, o Brasil, quantos países do mundo estão com inflação nesses patamares? Qual país do mundo que são indexados? Nenhum, só o Brasil, senhores. Só o Brasil. Tem que encarar a verdade. Tem que encarar, tem que ter desgaste político para falar, ó, o Brasil não tem mais necessariamente desintegração. É tudo negociação livre. O Brasil não tem mais desvinculação. Se eu quero dar aumento real do salário mínimo, o nosso maior gasto é com previdência. Se eu der aumento real do salário mínimo, vai bater aumento, a gente vai ter reforma da previdência daqui a 3 anos. Outra reforma da previdência daqui a 5 anos. Então, só para tentar fechar aqui, tá? Amanhã o PSI ganhou uma conotação muito maior e a principal informação que eu quero passar para vocês em relação ao PSI de amanhã é se esse senhor aqui, que é esperado 2,7, vier 2,8, tudo bem, 2,9 subindo já não é bom, acima de 3, vão questionar, pô, a economia tá, a inflação está acelerando, não é, por que que o Fed não tem que subir de novo? Tá, então, amanhã, acho que a principal... O que eu olharia? Será que vai ser um número tão ruim que o mercado vai querer discutir que o Fed vai ter que o próximo passo, não necessariamente é corte, pode ser, não cenário central, tá? Pode ser aumento de juros? Bom, então, o VIX, tá? Só para mostrar para vocês, o VIX, temporada de balanço e com discussão de estagflação, olha o VIX de volta à casa dos 20 pontos. Opa, desculpa, eu olhei o VIX do Nasdaq, tá? O VIX lá a 16,43. Eu peço desculpa pela essa última frase que eu olhei rapidamente aqui. Eu olhei esse aqui, ó, esse NDX, que é o VIX do Nasdaq. Então é isso, senhores. Bitcoin aqui, só para olhar aqui, eu bati o olho, nada acontece, $64.200. Ouro, tá? Perdendo 0,20, é a pior semana do ouro em muito tempo, tá? 4 dias consecutivos de queda no ouro. Então é isso, senhores, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês. Eu tinha prometido para o Boni que ia fazer um resumo da manhã estilo flash, mas não consegui mais uma vez, peço desculpa, Boni, e eu vou pedir o resultado da enquete. O que vocês acham? Não corta? Corta? Quando corta? Atenção. Corta até setembro. Vocês ainda estão bastante, teoricamente, bem mais otimista do que pessimista. A enquete teve 401 votos. Eu não consigo enxergar o número de likes. Quantos likes tem? Só 329. Pô, nas minhas férias, vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos no número da enquete. Vocês têm coragem de votar e não têm coragem de dar o joinha? É surreal, não é surreal, mas é isso. Senhores, queria mais uma vez agradecer a todos vocês. Estou saindo hoje de férias. Eu queria agradecer também um agradecimento especial às 7 magníficas aqui da nossa live: Fernanda, Sandy, Alexandra, Simone. E eu estou esquecendo o nome de algumas outras meninas. E eu vou trazer alguma lembrança. Vou pedir para minha mulher comprar alguma coisa lá na Turquia para poder sortear aqui para nossas 7 magníficas. Espero vocês só na outra segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho e tenham todos um excelente final de semana, excelente temporada. Hashtag cuidado com... Temos ainda Google e Microsoft hoje e PC amanhã. Muito obrigado.
Pessoal, tudo sobre ações dessa semana. Vídeos aí sobre prévia dos resultados do primeiro tri para a BB Seguridade e para Banco do Brasil. Também fiz um vídeo aí trazendo as ações preferidas dos analistas, tá? Nesse momento, tá? O top pick de cada um dos setores. E fiz um vídeo de Porto Seguro também para aproveitar aí os dados que saíram de fevereiro. Passa nos links, assista e se tiver dúvida é só deixar lá nos comentários. Um abraço.